Mangolé Fala a Verdade.
Olá, viva! Hoje é o Mangolé Fala a Verdade, quarta-feira, hoje é 27 de julho de 2022. Temos aqui uma mesa repleta. Temos aqui a nossa companheira, a convidada Rita Adão, é viúva. A Rita Adão é viúva. Olha, ela está lá do outro lado. Dona Rita, muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia.
Viva! Também temos aqui Maria Adriana Anastácio, viúva. Uma saudação. Olha, está aí ela. Então temos aqui o Ricardo do Céu no Chicumba. Ele é órfão. Órfão mais velho. Olha, temos aqui então a nossa preciosa Evalina. Ela é órfã. Sim, senhora. Nós então temos aqui também o doutor Paulino Rotunda. É advogado.
Boa tarde.
Sim, senhora. Hoje vamos aqui debater a polêmica. Cerca de 800 mulheres viúvas na província do Moxico. Estas mulheres todas têm filhos. Nenhum dos filhos está a receber assistência social. Essas mulheres, os maridos, uns foram polícias e outros maridos foram membros das Forças Armadas Angolanas. É, na defesa da pátria morreram, mas não há quem assista as famílias ficaram. E para já vamos começar mesmo aqui com o nosso Ricardo do Céu Chicomba. Ricardo, diga-nos então, o que é que se passa convosco aqui no Moxico? Não há assistência, não há nada, né? Há um decreto presidencial que regula, portanto, o apoio aos órfãos, assistência. E quando você reclama, a polícia depois vem e vos prende mais. É, lá está o nosso amigo lá, o... É, Suap, sempre a nos defender. Conta-nos então o que se passa.
Na verdade, o que se passa aqui é que não há transparência naquilo que são os trâmites, né? Do jeito que devem ser resolvidos os problemas dos órfãos e viúvas. Nós temos tratado os documentos do jeito que nos têm orientado mesmo. Nós vamos a todos os órgãos onde eles nos dirigem, não é? E tratamos todos os processos, entramos em todos os gabinetes onde eles nos dirigem, mas, mesmo assim, nós não temos nenhuma resolução dos problemas. É praticamente isso que acontece aqui com os órfãos e as viúvas.
Sim, senhora. É, o teu pai, quem foi o seu pai?
O meu pai foi um agente também da Polícia Nacional, tinha a patente de inspetor-chefe. Ele lutou muito, não é? Trabalhou muito na Polícia Nacional.
Sim, sim?
Sim, trabalhou muito. E só que a vida não foi justa também, né? E acabou por falecer.
Agora, e os pequenos nunca tiveram apoio?
Os pequenos, ninguém tem apoio. A viúva, que é a mãe, que deu a abertura dos processos, teve que ficar doente, apanhou AVC e ficou incapacitada já para dar sequência do processo. Essa é a razão que eu, como filho, me encabecei para dar continuidade do processo.
Mas a nossa pergunta é, se o dinheiro não sai dos bolsos dos que são os responsáveis, o dinheiro é do Estado, por que não se assiste às viúvas e os órfãos?
Acho que isso só deve ser eles a responderem, né? Porque nós tratamos isso como... Porque isso é do nosso direito. Não, isso é do nosso direito, nós devíamos mesmo fazer isso. Eles que são os responsáveis, não é? Têm o dever de cumprir com aquilo que é estabelecido na lei, né? Que é atender os órfãos e as viúvas.
Muito obrigado. Olha, aqui ouvimos aqui o nosso, nosso mano, órfão também, neste processo. Vamos ouvir então a nossa menina preciosa. Senhor, como é que se passa?
Preciosa Francisco é o meu nome, órfão. E tenho 3 irmãos menores, eu sou já adulta, mas ainda tenho 3 irmãos que são menores de idade. E agradeceria que quem ouvisse essa reportagem, ou os órgãos competentes a este assunto, que se pudesse fazer alguma coisa, porque não estamos a estudar, estamos a nos formar, e precisamos mesmo que esse dinheiro, que essa pensão saia para dar continuidade nos estudos dos meus irmãos, para que se formem e amanhã também possam ajudar esse país. Essas são as minhas palavras, não tenho muito a dizer.
Quem foi o teu pai?
É a minha mãe. A minha mãe foi uma agente da polícia. Sim, trabalhou na polícia fronteiríssima no Luau. Sim, em vida chamou-se Rosalina Rodilha Adão.
Foi agente da polícia?
Sim.
Tanto polícia fronteiriça?
Sim.
Trabalhou, deixou filhos?
Deixou filhos, 4 filhos. É, eu sou a primeira filha, sou a mais velha e tenho 3 irmãos menores.
É geralmente você que está cuidando dos menores.
Você eu não.
Dos menores.
Eu ajudo a cuidar dos menores, mas os menores estão com as irmãs da mãe, que são as mães menores. Mas também as minhas mães também precisam de uma ajuda para que podemos pagar essa ajuda financeira para o benefício dos estudos dos meus irmãos, né? Precisamos desse apoio, que o governo faça alguma coisa, faça com que essa pensão, o trabalho da minha mãe seja reconhecido, porque ela trabalhou a este país, serviu, né? Ajudou a este país. Então queremos também que reconheça esse esforço, dando alguma pensão para os menores de idade.
Muito obrigado. Olha, aqui foi a preciosa Evelina. Ela é órfã de mãe. A mãe foi agente da Polícia Nacional. Doutor Paulinho, é um direito que cabe aos órfãos, ou é um favor que as pessoas devem fazer?
De salientar que é um direito que cabe tanto aos órfãos como às viúvas. Começaria por definir o que é de certeza a pensão de sobrevivência para melhor entendimento e compreensão dos aqui presentes e tanto mais os ouvintes. Eu diria que a pensão de sobrevivência é nada mais do que a pensão paga aos familiares dos falecidos em detrimento à rotura dos rendimentos do falecido, podemos assim dizer. Logo, os filhos, as viúvas, têm sim o direito a fazer o gozo da pensão.
Se o Estado não disponibilizar, portanto, este direito, quais são os procedimentos a seguir?
Nós temos aqui o decreto 50/5 de 8 de agosto, coadjugado à lei 7/4, que é a lei da proteção social, e que os dois juntos salvaguardam os direitos à prestação ou da pensão de sobrevivência aos sobrevivos dos falecidos. Então, a não realização, disponibilidade desta pensão, estaríamos a incorrer a um crime.
Olha, o Estado está incorrendo um crime. Vamos ouvir também aqui a senhora Maria Adriana Anastácia. É viúva. Dona Maria Anastácia, conta-nos então o que se passou contigo. Conta-nos então o que se passou contigo, dona Anastácia.
Okay,
como
você
chama a senhora?
Chamo-me Mariana Anastácia do Irves.
Exato. Conta-nos então o que se passou contigo.
Eu sou órfã também de mãe. Minha mãe foi polícia fronteiriça.
Como é que ela chama? Ah, é a mãe aqui da menina também?
Não.
Sim, senhora, conta então, Maria Anastácia.
Sim, minha mãe foi polícia fronteiriça, Marta Antônia Inácia. Trabalhou no Lumbala, 2013, então transferiram para trabalhar aqui no Luena. Faleceu 2017. Eu fui até o comando provincial, até o tribunal e tratei todos os documentos. Levei, mas até hoje já não há sucesso. Os documentos não têm pernas para andar. Epa, porque atualmente tens que ter lá alguém que pode te ajudar. Então, nós como não temos pai na cozinha, ninguém pode nos ajudar. Eu gostaria de perguntar ao ministro do interior, por que que ele não vê lá nisso? Então, o policial, ele é prestável quando está em vida, está a trabalhar. Depois dele morrer, já não é ninguém. Os filhos têm que sofrer. Os filhos vão na rua, pedir esmola, estão a ser bandidos, não estão a estudar. Por quê? Porque o pai já morreu, a mãe já morreu, não tem dinheiro. Então, ministro, vê lá nisso. Ele tem que sentir, pensar o que nós estamos a sentir na pele. Como é que fica para nós? Não temos emprego, você amanhã vai na casa do policial pedir emprego. Então a te mandar varrer, depois te dar um 100 kwanza para dar de comer naquele órfão. Como é que fica? Ele tem que pensar bem nisso.
Tem que pensar bem nisso. Olha, nós somos o Danilo Fala a Verdade, portanto falamos sem tabus. Nós falamos sem tabus. Acabei de dizer que aqui também há uma correspondência e um nível que aprecia com a Rádio Despertar na Huila. É, aqui um repórter da Rádio Despertar na Huila. E como sabe, tivemos que fazer um percurso de quase 800 quilômetros para chegarmos até aqui, na cidade de Luena, ouvirmos esta franja da população. Hoje, nosso dever é dar voz aos angolanos sem voz. Presidente da República, João Lourenço, é um general de trincheira, é um homem que sentiu o que é ficar na trincheira. E olha para essa geração, olha para essas pessoas todas que estão aqui. Tanto são filhos de militares que morreram e também de polícias que morreram e que não têm assistência social. As viúvas estão aqui, não têm assistência social. Nós já ouvimos várias vezes o nosso colega Chihuape, ele falando, mas de longe. Também já teve perseguições, ameaças. E hoje viemos aqui, mesmo para in loco, falarmos com esta franja da população, que naturalmente clama por um direito. Direito este que realmente é constitucional, é de lei, não há favores nenhums a fazer. Pois o dinheiro é do Estado, as pessoas que morreram são do Estado, os que ficaram também parte do Estado. O Estado tem que saber respeitar e cumprir com os seus deveres. Olha, nós vamos aqui na plateia começar já a conversa com as vítimas. Mana, diga-lhes o seu nome, como se chama?
Segunda Odete.
O teu marido morreu?
Sim.
O teu marido foi polícia ou foi tropa?
Foi polícia.
Aqui mesmo no Luena? Aqui mesmo no Muxico?
Aqui mesmo no Luena.
Morreu há quanto tempo?
2017.
Desde que morreu, você nunca teve assistência social para esses dois petizes?
Sim, nunca.
Esses dois meninos são teus filhos? São filhos do falecido ou não?
Sim, me deixou quatro filhos, todos são rapazes.
Olha, eu vou ficar assim um bocado do lado, que é para vocês poderem então olhar muito bem a mãe no meio dos dois filhos. Esta mãe é que virou homem, virou marido, porque ele é que tem que procurar comida para esses dois meninos. Esses dois meninos são filhos de um polícia que morreu pela pátria. Tem direito à pensão, esses miúdos têm direito à pensão, mas as autoridades governamentais daqui da província do Muxico não querem saber. E nós vamos procurar também ouvir o delegado do interior, até uma pessoa que nós conhecemos. Por isso, queremos saber por que que o Ministério do Interior não atribui subsídios de sobrevivência desses petizes. Eles são menores, estão a sentir, estão na idade também. Vocês estão sempre com a mãe?
Sim.
Como ainda é o seu nome?
Avelino Xavier Tatizung.
Avelino tem quantos anos?
14.
O papai, quando morreu, você já tinha assim ainda aquela memória?
Não.
Eras muito miúdo.
Sim.
Então tudo mesmo é a mãe que está a fazer para que vocês vão na escola?
Na escola nem estamos a estudar.
Não estamos a estudar na escola?
Sim.
Por quê?
Porque o falecido, como tínhamos deixado na escola, não me tinha aparecido, tínhamos ido a todos os dias, não me sempre não aparece.
Então vocês, a mãe não consegue mais resolver esse problema?
Sim.
É, já ouviram como é que é? Quando morre um pai, mas o pai trabalhou para o Estado tem direito de garantir a sobrevivência desses meninos e não está dando. Olha, a viúva, vamos aqui ainda ouvir mais um menino, se me permitir, olha, estou aqui a passar a frente das câmaras muito rapidamente, e você, como é que se chama?
André Manuel Tatizunga.
Fala um pouco alto, olha, o presidente João Lourenço está te acompanhando agora, está a ouvir, fala, voz alta.
André Manuel Tatizunga.
André Manuel.
Tatizunga.
E quem anda tarde de comer, é minha mamãe?
Sim.
É, só olhando... A gente consegue sentir. Mana, muito obrigado. Tem mais alguma coisa a dizer?
Sim.
Alguma palavra para o presidente da República que está nos ouvindo? Já que aqui no Luena ninguém quer falar. Manda então uma palavrinha aí de consolo para o presidente da República. Diga, estamos aqui. É, pelo menos as caras estão a ver e a voz estão a acompanhar.
Sim, porque me deixaram as crianças, fizeram documento, gastei muito dinheiro até hoje. Nunca recebi nada. E as crianças nem estão a estudar e não estão a ver como vão fazer.
Já ouviram isso? Já ouviram isso? O marido foi polícia?
Sim, foi polícia no comando provincial.
Qual era a patente dela?
Duas estrelas que ele tem.
Duas estrelas significa inspetor. E como que se chamou o marido aqui?
Xavier Manuel Satizung.
É, aqui é a esposa viúva do malogrado Xavier Manuel. E deixou... Dois garotos. E não há assistência social para esses meninos. A mãe é que tem que andar de um lado para o outro. E aqui no Muxico, aqui no Luena, a vida não é fácil. Olha que quando o comboio para, não circula. É, alguém nos disse há bem pouco tempo que quando o comboio parou, porque houve dois carrilamentos, uma cenoura havia subido para quase 700 kwanzas. E senão mesmo mil quase uma cenoura. Então aqui no Muxico a vida não é fácil. Igual mais uma mulher assim. Muito obrigado, minha mana. Pode voltar no seu lugar. E vamos chamar então aquela outra mana que está aí com o seu filho. Faz favor, venha. Por favor, pedimos às pessoas que se organizem. Porque nós andamos 800 quilômetros para vir aqui ter convosco. Então não é fácil. Mamá, faz favor, e as quatro filhas, pode vir aí. Também, filha? É filha dela, sim, senhora. Olha, a nossa mãe, olha, a mãe fica no meio. Olha, a mãe fica no meio, as meninas ficam aí. Olha, esta nossa irmã ontem já conversou conosco na reportagem que nós tivemos aqui nas ruas da cidade de Luena. Mamá, explica-nos um pouco mais. Como é que tem sabido tratar essas meninas todas, já grandinhas? Deviam já estar já, umas delas fazer já quase o ensino médio e tudo. Como é que é? Pode falar.
Bom dia. Yamina como na lamba linge, já filha tato wano ana. Ndomo oi aí cá, nico lanje sanyua lanje xilana, mapo banizala.
Sim, pode falar.
Ba muze mwangu lanje sanyua lanje xilana, que chukuda mapo banizala, nye família gago kwa xilé. O soco tio cantate com a raica e troco. Ana mapo banizala, neha cupomba com o chau e a curri, ana hashi, bongo curinga documento, bongo chucutuca. Nica gira na ema chefe, o aze nenawa, magina haze halima lugare nawa, o ayonawa, ana senawa, malucare waze, ana jaituca solo, cu puha milimo temos e amina e napano, ana waza cola cola.
A senhora disse que, diz que o marido dele morreu, ela está sofrendo bastante. As crianças não estão a estudar, não tem comida em casa. Praticamente isso é muito triste para ela, porque ela já tratou todos os documentos que eles pediram, e ela já levou várias vezes e nunca teve a resposta, até hoje em dia.
Mando yani kulanji sabahanga naika. Fete propina agora. Ana kukari kusema, mbongo nakufeta, mkakweji, sete milikinyendo. Agora ni watrazala mbongo jacho mzegandachi uchishimona. Ndo mfeta murta wa 8,000. Mchena ache chinatela hangani pukwase kama yetu tunamono lamba nyana. Nguli nyana 8. Akoke jile kuna atatwene sano. Anambala ndo no maani kufupa mba hanga azale mba alande kulia hanga. Alande uniforme oje mbata mba hanga asiku ya kushikola. Yene wika.
Ela disse que a senhora tem 8 filhos, praticamente ela só vem com esses 3, tem 5 que restaram em casa, e ela às vezes vai na praça para poder vender qualquer coisa, para pagar a propina das crianças. A propina das crianças, algumas crianças na escola, eles pedem 8,000 kwanza, e outras crianças às vezes pedem 7,500 kwanza. Então, o seguinte, ela quer o mesmo que lhe ajudem, porque ela está sofrendo bastante mesmo. E as crianças também, está sendo mesmo difícil na escola. Está sendo mesmo difícil mesmo, difícil.
Ok, muito obrigado. Olha, agora vamos ouvir aqui as filhas. Vamos ouvir aqui as filhas. Temos aqui uma menina, diga-nos o seu nome.
Verônica Luz.
Verônica
Luz Mofuto.
O que se passa então? Desde que o pai morreu, nunca houve assistência.
Dele, o pai morreu, nunca vimos o dinheiro dele. Eu só queria pedir encarecidamente a vocês que estão a ouvir essa reportagem que nos ajudem. Bem que soubemos que na minha escola mesmo o preço é muito elevado. E eu estou a fazer a 11ª da Canadá.
É, olha, a menina até não está conseguindo, portanto, conseguir falar, porque as lágrimas vêm. É pensar num pai que deu muito de si em prol da República de Angola. 8 filhas, ficaram com uma só. Mãe, vive só da mãe. Infelizmente, são meninas que estão a fazer um esforço para que elas continuem a estudar e amanhã servir o país, para que não se metam em vidas baixas. Mas olha, a menina não está conseguindo, inclusive, até... transmitir a sua mensagem. A mensagem de choro, isso é um... Eu não sei também, olha, tu vai me perder também. Menina, de facto nós estamos a sentir. Por isso é que nós viemos do Namibe para aqui. Luena, sim, falar com essas viúvas, porque sabíamos que o problema existia aqui. Mas, localmente, não há liberdade de expressão, nem liberdade de imprensa. Acaba de transmitir a sua mensagem.
Sim. Bem que na nossa escola sabemos que os preços são muito elevados. E eu estou a fazer...
A sua escola é onde?
No SEMA. E eu estou a fazer a 11ª. Da Canadá vou terminar o meu ensino médio. E eu vou precisar me formar. Para eu poder me formar, vamos precisar de dinheiro. Por isso eu estou a pedir que vocês que estão a ver essa reportagem, que nos ajudem a receber o que é nosso por direito.
Olha, presidente João Lourenço, é um recado para lá, para Luanda. Esta menina é filha de um tenente que tombou em defesa da pátria, deixou elas aí como órfãs e a senhora como viúva. Olha, olha para a senhora viúva, ela é lutadora, guerreira, olha para as filhas delas, todas bem bonitinhas, bem asseadas, é o sacrifício da mãe. E a menina está a dizer que eu vou terminar o ensino médio, depois do ensino médio vou fazer mais como. Não tem como fazer. Então é preciso reconhecer e, portanto, dar a quem de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem mais alguma mensagem para o presidente da República, João Lourenço? Ele é general, foi ministro da Defesa, também foi um combatente da linha da frente. É um general lá da trincheira, não é um general do gabinete. João Lourenço foi um general, da trincheira. E este que tombou é mais um companheiro dele. Então é preciso rever a situação no Moxico. Então você pede mesmo apoio.
Sim, quero mesmo que nos ajude muito. Também, meu irmão também da cara, ele já vai terminar também o ensino médio. Também tá fazendo, ele está fazendo a 11ª. E ele também vai precisar se formar. Por isso mesmo que estamos a pedir que nos ajudem também para nos poder entrar na faculdade. E ajude a minha mãe a receber o que é dela por direito. Também estou a agradecer, porque minha mãe ela é muito batalhadora. Ela faz de tudo, mas faz sim mesmo de tudo mesmo para nós sobreviver, porque não é fácil.
Muito obrigado, minha filha. Eu também reconheço que não é fácil. E a mãe é uma heroína, é uma grande heroína que está a dar, portanto, tudo a estas filhas para que elas possam, portanto, formar-se. E é preciso que... E se aparecer alguém a oferecer uma bolsa de estudo? Estás pronta para aderir?
Sim, estou pronta.
É, estamos a pedir aqui àqueles que estão a nos acompanhar neste momento, neste Mangolê Fala a Verdade, a partir daqui da instituição da Igreja Católica, é, aqui no Luena, esta menina e outras meninas estão a precisar de bolsa de estudo. Muito obrigado, minha filha. Vamos então ouvir, mas vocês podem trocar, passa por trás da mãe. Agora vem aqui outra menina. É, vem aqui outra menina, sim senhora. É, diga-nos o seu nome.
Isabel, eu cresci a meu
Sim. Já nos disse o seu nome?
Verônica Luiz Mufuto.
Olha, Verônica Luiz, agora temos aqui a outra. O seu nome?
Isabel Lucrecia Mufuto.
Olha, lá as nossas câmaras, lá. Sim. Como é que está se sentindo este? Está fazendo classe?
Estava a fazer a sexta. Quando eu queria fazer a sétima, meu nome não sai, mas esse ano fiquei sem estudar. E vamos ver no ano que vem, nesse ano que vem.
Vocês tudo estão a depender da mãe?
Sim, estamos a depender da mãe.
Qual é o recado que você deixa para as entidades de Luanda? Já que aqui no Moxico ninguém quer ligar as viúvas, ninguém quer ligar os órfãos, ninguém quer ligar ninguém. Qual é a mensagem que você deixa para Luanda e aqueles que nos acompanham neste momento?
A mensagem que eu deixo para aqueles todos que estão a me ver nesse momento, que possam nos ajudar, ajudar minha mãe com dinheiro de propina e de comida.
Muito obrigado. Olha, vamos ouvir aqui também a caçula. Sim, podemos, pode trocar. Você pode ir para lá novamente agora aqui a caçula com um sorriso nos lábios. É, como é que se chama?
Chamo-me Cândida Olga Mufuto.
Gosta mais um cara aqui na mãe? Uhum. É, chama-se quem?
Cândida Olga Mufuto.
Tem quantos anos?
16.
Olha, 16 anos. É, a menina está na fase mesmo da escolarização, da verdadeira educação. É... O apelo que deixas, qual é?
Que nos ajudam, porque eu estou precisando muito. Eu estou fazendo a nona classe e daqui a nada vou terminar. Vou sair na escola do terceiro. Para outras escolas que eu posso entrar, tenho que pagar a bolsa, tenho que pagar 200 mil e eu preciso muito da vossa ajuda. É tudo.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Os que concordam comigo, uma salva de palmas para esta família. Muito obrigado. Muito obrigado. É, o Mangolê Fala a Verdade em si mesmo. Nós não precisamos que alguém nos ofereça alguma coisa. Lá onde os angolanos estiverem e faltar a voz dos cidadãos, nós vamos dar voz. Para que aquilo que eles têm aqui no coração seja ouvido em todo o território nacional. Olha, se estamos aqui também graças à Open Society, é, a NED, ou melhor, ao CISA, e também estamos aqui, olha, Rádio Despertar na Huila, também está aqui presente nesta reportagem. E lá no aquário nós temos o Fonseca Xing, é o Namibe Fala a Verdade, a Voz da América, todos aqui. É, na cidade de Luena. Vamos então aqui ouvir esta família. Faz favor, a mãe e a filha. A mãe e a filha. Faz favor. Aqui temos a mãe e a filha, como podem ver. É, aparece. Essa aqui é a filha e aqui é a mãe. É, mamá, diga-nos então, o que é que se passa convosco?
É a única coisa que me trouxe aqui. O meu marido entrou nas Forças Armadas, fez 31 anos a trabalhar. Quando ele morreu, nos abandonou. Assim que lhe deram transferência, chegamos aqui, só fizemos um ano aqui. Estou na rua. Fizemos todos os documentos, aí só nos deram pensão de sangue, chega. Aí nos abandonaram aí mesmo. Vou, é não, é Luanda, é não sei o que, é não sei o que. Dinheiro é para tratar isso, pra... até hoje. Estou a sofrer com as crianças, não tenho casa, não tenho nada. Até a minha filha estuda mesmo aqui. Hã? Esse ano mesmo abandonou estudo, não tenho dinheiro. As crianças estão aí, não estudaram esse ano. Então o governo tem que pensar. Também os nossos maridos trabalharam muito.
Nós também precisamos do nosso direito. Não só as crianças ficarem como nós que não sentamos nas carteiras, não. Os nossos filhos também precisam mesmo de estudar. Então o governo mesmo tem que pensar para nós e para nos dar qualquer coisa para ajudar as crianças. Esse é o motivo que me trouxe aqui.
Uhum. Então o marido morreu aonde?
Aqui mesmo no Luena.
Aqui no Luena mesmo, ele foi militar ou foi polícia?
É polícia militar.
E vocês trataram documentos, não há pensão de sobrevivências, e as meninas estão a crescer, estão a estudar, tudo com a mãe.
Sim.
E como ele se chama, mãe?
Ana Zang.
Ana Zang, e o marido como que se chamou?
Armindo Chitekulo.
Filha do senhor Armindo Chitekulo. Olha, esta menina está a estudar, precisa de apoio, precisa de tudo. Outros filhos também ficaram lá em casa. É, filhos do Cota Chitekulo, aquele que foi grande tropa ontem e hoje desapareceu e ninguém foi assistência social da sua família. E quando essas mulheres saem às ruas com o nosso chihuahua, é, lá vem a polícia rechachar mais uma vez essa gente, prender os que já andam presos com a fome e tudo. Que justiça é essa? E por que de tanta injustiça? Se os que combateram, combateram em nome da República de Angola, morreram em nome da pátria, e a pátria hoje não quer reconhecer esta gente. Como pode ver, a nossa plateia é grande. E ainda temos muitas mulheres lá fora. É, menina, como se chama?
Neuza Ludivina é meu nome.
Está fazendo em classe?
11ª, desisti porque não tinha valores para pagar nesta mesma instituição. Hoje eu desisti na escola, tenho que ir vender para dar sustento aos meus irmãos. Nós fizemos os documentos e aqueles mesmos documentos não têm perna nem asas para voar. Os documentos estão aí de feitio. Camarada presidente, se estás a me ouvir, faça o que for possível para que tu possas dar apoio a essas crianças órfãos e essas mulheres viúvas, porque os nossos pais trabalharam muito. Os nossos pais não podem só ser reconhecidos no momento que estão vivos, mas também os nossos pais devem ser reconhecidos até mesmo na morte. Camarada presidente, faça aquilo que estiver ao teu alcance. Se é mesmo da tua vontade que nós passemos assim, então eu acho também que o Criador não vai permitir. Mas se não é da tua vontade, faça com que esses homens que passam pela frente, que estão a comer o dinheiro dos nossos pais, esses homens têm que pagar, porque nós estamos a sofrer bastante. Eu hoje desisti na escola, estou a fazer a 11ª, não tenho quem está me ajudando, eu tenho que ir vender para sustentar os meus irmãos. É tudo.
Muito obrigado, uma salva de palmas para esta menina. Vamos fazer tudo isso, o presidente vai ter que ouvir isso. Isso dói, e por isso é que nós sabíamos disto. Por isso é que nós percorremos 800 quilômetros, tudo por nossa conta. É, de Atucar do Namibe para o Ambo de comboio até aqui, não foi fácil. Queremos e queríamos mesmo ouvir essa gente, esse é nosso povo, de viva voz, e fazer com que os órgãos decisórios de Luanda ouçam o que está a se passar aqui no Muxico. Porque aqui no Muxico, essas meninas, essas mamás, nenhuma delas, a voz dela passa na rádio. Aqui não há liberdade de imprensa, não há liberdade de expressão. E eu tenho fé que Deus há de tocar nos corações daqueles que mandam este país para que revejam o problema das viúvas e também dos órfãos, dos polícias e das FA aqui no Muxico. Minha filha, vai ao lado da mãe e Deus saberá o que vai fazer. Olha, vamos aqui ouvir mais uma família. Vamos ouvir aqui mais uma família. Nós já pedimos, na medida que vamos ouvindo aqui, as outras famílias que se preparem para falar, porque quem tem que falar são vocês, não somos nós. Nós apenas damos voz aos angolanos sem voz. Então estamos a pedir a vocês que falem, tragam os vossos filhos, enquanto órfãos. Olha, temos aqui esses dois menininhos, esses nenéns. Essa menina tem quantos anos?
11.
Tem 11 anos. E este menininho tem quantos anos?
6.
6 anos. Sim. Então a mãe é que está mesmo a suportar tudo. Como é que se chama a mana?
Diolinda Zalele.
Quem?
Diolinda Zalele.
Olha, aqui estamos com a mana Diolinda Zalele. Como pode ver, Ela, antes de começar a falar, já está a lagrimar. Essas lágrimas significam alguma coisa, alguma revolta. Quando alguém tem direito e o seu direito é alienado. Manda violenta, conta-nos então, quem foi o seu marido?
O marido foi a polícia. Foi a polícia do comando provincial.
Foi a polícia do comando provincial?
Sim.
Olha, olha essa nossa mana, lágrimas, olha. As lágrimas a cair, hein? A viúva. A viúva do polícia não recebe a pensão. Olha ela chorar. Conhece seus filhos, olha. Mano, conta então, como chama? O teu marido chamou quem?
Cristo Bernardo Capopula. Cristo Bernardo Capopula.
O marido dela chamou-se Cristo Bernardo Capopula. Foi agente da Polícia Nacional aqui no Luena. Morreu. Tem direito à pensão para os filhos. É, está lá escrito no decreto presidencial, mas esse direito há 10 anos não lhe é dado o direito. E como pode ver, está a tratar as crianças sozinha. E esses filhos são membros do Estado angolano. O pai trabalhou. Então, enquanto as filhas existirem, têm direito à pensão de proteção social. O Estado não pode, de maneira alguma, relegar esse direito a outras pessoas. Mana, trataste os documentos?
Tratei os documentos no tribunal até hoje, é para deixar dinheiro na conta, para trazer dinheiro na conta, tratei todos os documentos. Até hoje, só me dá o voto, vou ir lá amanhã, vem amanhã. Eu aqui já consegui mesmo, já não estou a ver o que eu vou fazer com as crianças. Me deixou três crianças que ele me deixou.
Para além da pensão propriamente que o Estado deve dar às crianças, o marido deixou dinheiro na conta. E ela não consegue, inclusive, até reaver o dinheiro na conta. Mas é algo fácil. Isso foi um relatório orfanológico, é o inventário orfanológico. A PGR toma conta disso e liberta a conta a favor da senhora, a favor dos filhos e também buscar a pensão das próprias. Então aqui é uma negligência total e completa. O Luena tem que ser repensado. Eu preciso que as autoridades da Angola repensem a situação do Luena. Conta outras situações depois. A mana trabalha.
No trabalho.
Como é que você tem conseguido dar de comer aos seus filhos?
Ando a vender peixe na zunga, depois é que vou comer. Se não for vender, não vou comer com as crianças.
É, ouviram? Não estamos aqui a inventar nada. Nós apenas estamos a dar só a voz ao ser voz. Você alguma vez já foi na rádio aqui no Luena?
Nunca fui lá.
E se você for para lá, a rádio vai passar aquilo que estamos a passar agora? Se você for para lá para falar na rádio, vão te receber?
Não.
Muito obrigado, minha irmã. As suas lágrimas e o sacrifício, mais uma vez, neste momento, é para que as autoridades angolanas ouçam, sintam e resolvam o problema das viúvas e dos órfãos de guerra aqui na província do Moxico. Muito obrigado, irmã. Pode voltar na sua cadeira. E vamos ouvir aqui mais uma senhora. Queremos ouvir aqui mais órfãos de guerra, órfãos, viúvas. Olha, estávamos chamando aqui a nossa mana. E também vamos desde já convidar. Temos aqui uma menina. Olha, diga-nos então, a tua mãe está onde?
A minha mãe está aí.
Oh, chama a sua mãe para vir aqui. Olha, mamãe, como você fala, choco, vem cá. Mamãe, veiaco não. Olha, veiaco não, olha, mãe está aqui. Mamãe, seu nome?
Sonia Edelina Miguel.
Conta o que você passou convosco.
Eu não estou falando aqui.
Você conhece aquela senhora aí, o Chuap?
Eu conheço.
O que você tem feito com o Chuap?
O pai Chuap foi nos procurar lá na praça, encontrou, me deu o recado que é aqui. Vocês, como estou a procurar viúva das FA e da polícia. Eu sou viúva da polícia. Já entregamos.
E os documentos? Você já entregou lá no tribunal?
Já entreguei os documentos no tribunal. Até hoje não há resultado. Chega lá, vem amanhã, chega lá, vai, vem depois da manhã, não está mais a ver nada.
E a mãe tem quantos órfãos?
10.
10 órfãos?
Sim.
Tudo mesmo você que está a resolver esse problema?
Tudo sou eu. Eu vendo olho, sale, depois para sustentar as crianças.
O marido trabalhou aonde?
Na polícia.
Qual era a patente dela?
Intendente.
Intendente. E qual é o nome desse intendente?
Lourenço Inácio Mayembe.
Intendente Lourenço Inácio Mayembe. Intendente. E a conta, e o dinheiro da conta bancária, te deram ou nunca te deram?
Nunca, nunca. Nunca nos deram nada.
E os filhos não têm direito à pensão?
Não têm.
Olha, a filha de um intendente, intendente da polícia aqui, o Cota Mayembe, morreu. A viúva está cá. O dinheiro na conta bancária nunca foi desbloqueado para que seja entregue à família. Este é o problema do Luena, aqui no Moxico. Vamos ouvir mais então, vamos ouvir ainda aqui a menina. A mãe vai daquele lado, a menina vem aqui. Como que te chama, menina?
Chama-me de Laurinda Neuza Mayembe. Eu só quero dizer que, por favor, nos ajudem. Minha mãe tem que vender óleo e sal para nós comer. Por favor, nós somos os 10 e a minha mãe não tem como nos sustentar. Hoje em dia, para entrar numa, para fazer o ensino médio, tens que ter pai na cozinha. E nós que não temos, vamos fazer como? Eu, esse ano, quase não estudei. Sorte da minha mãe é trabalhadora e batalhadora. Ela é minha mãe, é meu pai. Ele é que nos protege, nos cuida. Ele é que vai procurar de comer e vai procurar do que nos dá. Por favor, governo, nos ajude. Estamos aqui a pedir ajuda, por favor.
E o teu pai deixou dinheiro na conta bancária?
Sim, deixou. E até agora nós não vamos ver nada. Nunca vimos nada.
Segurança Social da polícia nunca ajudou a família do Cota Mayembe.
Sim, nunca ajudou. Meu pai trabalhou muito aqui, fez muito por Angola. Por favor, levem nessa situação. Por favor, nos ajudem. Nós temos que... Nós somos o futuro de amanhã. E se nós não temos nada, quem vai nos ajudar? Nós não vamos ser o futuro de amanhã. Quando nós se prostituirmos, que é porque o fulano se prostituiu. Não, é porque não temos condições para estudar.
Esta mensagem é para o Cota João Lourenço, presidente da República e comandante-chefe. É urgente que o ministro da Defesa e o ministro do Interior se encontrem e revejam o problema do Luena. Aqui há muitas viúvas das FAB, há muitas viúvas do interior, que é a polícia, bombeiros e outros mais. E hoje estão, vejam a mensagem desta menina. Nós somos o futuro do amanhã. Se hoje vocês não querem nos ajudar no nosso crescimento sustentável, vamos nos prostituir e depois, como é que fica o futuro do amanhã? É a mensagem de uma menina, tem quantos anos, filha?
Tenho 17 anos.
Olha, ela tem 17 anos. 17 anos. E ela reconhece que a única pessoa que tudo tem feito por eles, enquanto órfãos, é a sua mãe. E o pai foi intendente da Polícia Nacional, morreu aqui, segundo os regulamentos que sabemos e conhecemos, tem direito à pensão, mas esta pensão lhe está a ser negado. E o pai dela, inclusive, deixou dinheiro na conta bancária. É, o dinheiro está a servir a outros interesses. E Deus queira que esse dinheiro esteja lá. Porque eu sei que aqui no Moxico, poderá haver até pessoas que vão ir para a cadeia por comer o dinheiro dessas viúvas e esses órfãos. Muito obrigado. Querem mais deixar alguma mensagem?
Eu quero deixar mensagem mesmo ao presidente. Por favor, revê essa situação.
O presidente João Lourenço.
Sim. Eu, por exemplo, estudo na escola do Punível e lá dizem que não tem futuro. E eu que não tenho condições para a faculdade, o que eu vou fazer? Eu não consigo entrar numa das escolas, assim, por exemplo, como IPSI e nem não consigo porque não tenho condições. Quem não tem pai na cozinha morre de fome. Eu não tenho pai na cozinha. Me ajudem só, por favor. Eu estou a pedir.
Muito obrigado, minha filha. Deus já ouviu a nossa petição e eu tenho fé que o presidente João Lourenço é homem do coração também, naturalmente também é comandante-chefe. Eu tenho a certeza absoluta que depois deste live, que está sendo acompanhado por toda a gente da Angola e também fora da Angola, haverá solução. Deus vai nos abençoar. Muito obrigado. Mama, volta no lugar e... Nós somos, o Namibe fala a verdade, damos voz aos angolanos sem voz. É, e nós damos voz sem de volta receber algo.
Namibe fala a verdade.